Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Comunicado. A Assembleia Geral das Nações Unidas tomou nesta terça-feira uma decisão histórica, aplaudida por organizações de direitos humanos e de controle de armas no mundo inteiro. Aprovou por maioria esmagadora de votos o primeiro tratado para regular o comércio internacional de armas convencionais. Isso inclui desde armas leves, de pequeno porte, até mísseis, navios e tanques de guerra. O objetivo é dar mais transparência a um mercado poderoso e perigoso, estimado em 70 bilhões de dólares anuais. Um mercado que não obedece hoje a qualquer regulação internacional. Para ter ideia do que isso significa, vale repetir aqui a expressão usada recentemente pelo coordenador do Instituto Sou da Paz, Daniel Mark. É mais fácil exportar mísseis do que vender mandioca no mercado internacional. O documento aprovado na ONU por 154 votos a favor, 3 contrários e 23 abstenções, coloca o dedo direto na ferida ao proibir a venda de armas a países que possam usá-las em genocídios, crimes contra a humanidade, alvos civis, crime organizado e outras violações à Convenção de Genebra. A convenção que regula as leis de guerra desde 1949. A aprovação do Tratado de Comércio de Armas põe fim a 7 anos de negociação no âmbito das Nações Unidas. Também responde a pressões crescentes de entidades não governamentais e de parcela expressiva da opinião pública mundial, que desde a Primeira Guerra do Golfo, em 91, vem cobrando dos governos a adoção de regime regulatório para o comércio de armas e munições. O Brasil, que desempenhou o papel de reconhecido protagonismo durante as negociações, se juntou à maioria que aprovou o tratado. Os Estados Unidos, maior exportador mundial de armas, comemorou a aprovação. Outros grandes exportadores, como China, Índia e Rússia, se abstiveram da votação. Os votos contrários vieram por motivos óbvios da Coreia do Norte, do Irã e da Síria, 3 países envolvidos em sérios conflitos internacionais. Os 3 haviam impedido a aprovação da medida por aclamação na semana passada. Foi por isso que a matéria acabou submetida a voto nesta terça-feira. Chega a ser assustador o fato de o comércio de armas letais convencionais não estar submetido a algum tipo de regulação internacional. Afinal, há muito tempo a comunidade internacional vem procurando avançar na construção de uma ordem mundial pautada por regras e limites que nos afastem da barbárie, implantando o processo civilizatório da humanidade, promovendo a paz e a segurança, os direitos humanos e o desenvolvimento. Apesar de ainda convivermos com tantas regiões com a força bruta das guerras, dos conflitos e do terrorismo, a realidade é que temos progredido nessa desafiadora obra de ordenação jurídico-política internacional, passando pelo direito humanitário, pelo direito de guerra, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela própria constituição de organismos internacionais como a ONU, até chegar aos regimes de não proliferação de armas de destruição em massa, as armas nucleares, químicas e biológicas. Certo é que os armamentos convencionais são responsáveis por centenas de milhares de mortes todos os anos, em guerras civis e conflitos de todo gênero, em ações terroristas e na criminalidade comum que destrói vidas e propriedades mundo afora. Mesmo assim, foi necessária uma longa negociação para que o Tratado de Comércio de Armas fosse, enfim, aprovado na Organização das Nações Unidas. E o texto final, embora considerado histórico, já é alvo de críticas, particularmente por não prever punições aos países que não cumprirem o novo acordo. Cabe ressaltar, senhoras e senhores senadores, nossos convidados que nos acompanham nesta sessão, cabe ressaltar que é responsabilidade de cada país exportador identificar os riscos da utilização dos armamentos vendidos. É também generalizada a preocupação com as dificuldades dos Estados Unidos da América deverão enfrentar no processo de autorização do Congresso para ratificar o tratado que ajudaram a aprovar. Afinal, é notória a influência do lobby da arma naquele país, cuja Constituição assegura o direito ao porte de arma a seus cidadãos, o que é objeto de grandes debates que dividem a sociedade norte-americana. Será uma difícil batalha política a aprovação legislativa, senador Requião, do Tratado de Comércio de Armas nos Estados Unidos da América. Vale observar que o tratado precisa ser ratificado por pelo menos 50 membros da ONU. Uma vez em vigor, constituirá a norma universal de direito internacional público a ser respeitada por todos os países. Embora se imponha o reconhecimento de que o direito internacional público, por se aplicar a Estados soberanos, não raro enfrenta dificuldades para se efetivar, a verdade é que, já a partir da sua aprovação ontem, anteontem, por margem tão expressiva, os padrões que o novo tratado introduz, meu caro senador, minha cara senadora Anamélia, já servirão para que a sociedade e a opinião pública internacional passem a engajar na cobrança de uma nova postura por parte dos governos nacionais. Na prática, alguns dos elementos mais significativos do novo tratado, senador Pedro Taques, particularmente a exigência de transparência e de responsabilização pelas implicações das vendas de armas e munições, poderá começar a ser cobrada imediatamente, antes mesmo da entrada em vigor formal do novo instrumento multilateral. Entre os mecanismos inovadores que o tratado estabelece, destaca-se a necessidade de que as exportações de armamentos e munições sejam objeto de relatórios circunstanciados que serão regularmente submetidos a instâncias próprias da ONU, que, por sua vez, divulgará o resultado de suas análises, a veracidade dos seus relatórios, tornando públicas listagens com os eventuais violadores. Governos e empresas serão responsáveis pelas informações prestadas, que terão caráter público, e que ensejarão responsabilização direta caso se descumpram o mandamento de que produtores e vendedores possam determinar o destino exato e o uso final a ser dado aos produtores vendidos. Assim, limitando a possibilidade de que armas e munições caiam em poder de criminosos, terroristas, enfim, bandidos em geral. Para o Brasil, que é assolado por crescente onda de violência que choca nossa sociedade e as famílias brasileiras, causando perdas em vidas humanas, sofrimentos, prejuízos e devastações, além de muito macular nossa imagem mundo afora, o tratado ontem, anteontem, aprovado pela ONU, deve ser saudado como uma importante conquista. O Tratado sobre o Comércio de Armas, que abrange desde mísseis, tanques e aviões de combate, até pistolas e outras armas de pequeno porte, deve ser saudado pelo Brasil como um instrumento elevado de conteúdo civilizatório. Trata-se de oportunidade sem precedentes para afirmarmos nossa índole pacífica, nossas melhores tradições no país de que prestigia o direito na construção de um mundo melhor, na construção, enfim, da cultura da paz. Nesse sentido, parece-me fundamental que o Senado da República se mostre à altura, sendo diligente neste momento singular, pelo que proponho que a articulação, inclusive, com a Câmara dos Deputados, assim como o Poder Executivo, possamos assegurar que o tratamento, que a tramitação legislativa do tratado anteontem aprovado na ONU, com o nosso apoio, seja efetuado em ritmo acelerado que possibilite ao nosso país, ao Brasil, senador Álvaro Dias, ser um dos primeiros 50 países a ratificar o novo instrumento multilateral, assim contribuindo para que entre em plena vigência sem injustificáveis e cínicas postergações. É o comunicado que faço acerca deste importante tratado multilateral que foi aprovado, meu caro senador Dornelles, na ONU, que propõe, estabelece regras e diretrizes para a comercialização internacional de armas. Senhoras e senhores senadores...
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senadora Ana Amélia.
Eu queria primeiro cumprimentá-lo pela iniciativa do convite ao chanceler Antônio Patriota, mas gostaria de propor, com a anuência dos demais colegas senadores e senadoras, há um requerimento, porque no dia 12 teremos aquela audiência pública para tratar do projeto do reconhecimento, casualmente projeto do senador Requião, que já está marcado. Como tem um convite e o tempo tem que ser enviado o convite para ele, se Vossa Excelência puder, seria muito conveniente. Então, eu agradeceria a gentileza.
Pela ordem.
Pela ordem, senadora Vanessa Graziottini.
No mesmo sentido da senadora Ana Amélia, há um requerimento que foi apresentado, acho que há duas semanas, pedindo a formação e constituição de uma pequeníssima comissão para acompanhar as eleições também na Venezuela. Se pudéssemos votar um requerimento hoje também?
Se os senhores senadores e senadoras estiverem de acordo... Antes do início da nossa sessão com o excelentíssimo senhor ministro Antônio Patriota, nós passaríamos a essas breves deliberações. Em aditamento ao requerimento de número 42, a Comissão de Relações Exteriores, que trata da realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores destinada a instruir o PLS 399, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas oriundos de cursos de instituições de ensino superior estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica. Requeiro que seja incluído o nome do senhor Paulo César Duque Estrada, presidente do Fórum de Pró Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa. Esse é o requerimento que submete à comissão a senadora Ana Amélia. Em discussão, o requerimento, não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão, submetemos a votação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da Sua Excelência a senadora Vanessa Graziottini, que requer, nos termos do artigo 67 e 68 do Regimento Interno do Senado Federal, a constituição de uma representação externa do Senado Federal, composta por 3 senadores designados pelo presidente para representar a Casa como observadores nas eleições da República da Venezuela, que ocorrerá na data provável de 14 de abril de 2013. A matéria está em discussão.
Para discutir, senhor presidente.
Concedo a palavra a Sua Excelência, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Senhor presidente, eu lamento muito me afastar da minha querida colega Vanessa Graziottini, mas digo a Vossa Excelência e à comissão que não vou aprovar. Eu, pessoalmente, votarei contra o requerimento. Voto contra porque, em primeiro lugar, nós não fomos convidados para ir à Venezuela. Nós estamos nos autoconvidando para ir à Venezuela para acompanhar o resultado, o desenrolar das eleições. Não vejo o menor sentido nisso. Acompanhar como? Fazer o quê? De que meios nós disporimos para verificar se o pleito decorre com a lisura própria dos países democráticos? Que condições teremos nós, três senadores, para, de alguma forma, emitir alguma opinião sobre uma eleição que se desenrola num país onde há nítidas, claras, evidentes restrições às liberdades democráticas? As liberdades de imprensa, especialmente, estão manietadas nesse país, não é? Então, eu não vejo o que a comissão faria, a não ser legitimar o resultado de uma eleição, qualquer que seja ele, sobre a qual nós não teríamos nenhum, mas rigorosamente nenhum poder e nenhum instrumento para aferir a sua lisura. Por essa razão, senhor presidente, eu lamentando muito divergir da minha querida colega, eu vou votar contra o requerimento.
Presidente, apenas para
a palavra ao senador Álvaro Dias.
Se houve um convite oficial para que o Congresso brasileiro se faça representar. No caso do Paraguai, o senador Requião foi já designado para acompanhar as eleições. Houve um convite, houve uma delegação do Paraguai que veio ao Brasil fazer o convite ao Congresso Nacional. Agora, no caso da...
Da
Venezuela.
Delegação de quê? Do Paraguai?
Hein?
Que delegação é essa?
Para acompanhar as eleições no Paraguai, de ontem. Por isso, senhor presidente, a indagação é essa. Se houve o convite, porque se não há o convite, fica a impressão de se tratar de uma interferência indevida e até, de certa forma, afrontosa à soberania de outro país.
Senhor senador, não há registro de convite formal e oficial por parte dessa comissão. Mas concedo a palavra à senadora Vanessa Gazzettini.
Primeiro, para alguns esclarecimentos.
Seguido, senador Jarbas Vasconcelos.
Primeiro, alguns esclarecimentos. É praxe não só eleição na Venezuela, no Paraguai, que inclusive já há um grupo de parlamentares indicados, não pela comissão, mas pela própria presidência do Senado, porque esse era outro caminho também, ir direto à presidência do Senado. Já há um grupo de parlamentares indicados. É uma praxe do Parlamento Brasileiro acompanhar eleições em países do mundo. Convites há de parte a parte. Convites há tanto por parte de um candidato quanto por parte de outro candidato, senhor presidente.
Mas então, é apenas para informar, senador, me permita uma parte. Eu consultei, inclusive, a quem caberia a consulta sobre uma eventual constituição de comissão para acompanhar as eleições no Paraguai. E não propus porque não havia o convite. O senador Requião propôs ao receber o convite. Veio um convite oficial do Paraguai para o acompanhamento das eleições. E no caso da Venezuela, não há esse convite. Não é praxe. Pela consulta que fiz, não há essa prática aqui de se imiscuir em assuntos da política de outra nação sem que ocorra o convite precedente.
Eu estava com a palavra, né, senhor presidente? Mas eu... Não, imagina. Eu até
a conferência não só agradeço, estava, como está com a palavra.
Agradeço a colaboração. E conversei, inclusive, ontem exatamente com essa preocupação, senador Álvaro Dias, com o presidente da nossa comissão. O que existe, repito, são convites partidários, de ambas as partes, de candidato e de candidato. Lá nós sabemos que há uma eleição polarizada. O que eu sugeri ao presidente, senador Álvaro Dias, é que aprovássemos essa possibilidade, visto que a eleição já é na próxima semana, aprovássemos e aguardássemos um convite oficial imparcial, que não fosse nem de parte uma, nem de parte A ou nem de parte B. Foi esse o encaminhamento que eu tive com o presidente dessa comissão. Inclusive, para colocarmos em votação apenas nessa condição. Há pouco me ligava um embaixador, senhor presidente, do Brasil na Venezuela, não pude atender, foi exatamente no momento em que Vossa Excelência fazia a leitura do requerimento. Então, o que é a preocupação que o senador Álvaro Dias levanta é a preocupação que nós temos também, senador Álvaro Dias. Não tenha dúvida nenhuma, Sua Excelência, que nós não vamos nos intrometer em assuntos que não diz respeito ao Brasil. Estamos apresentando o requerimento porque recebemos um convite e dissemos, convite partidário não cabe. O que cabe é um convite para, como há outros também, que nós já sabemos, outros parlamentos de outros países já acompanharão, inclusive alguns organismos internacionais, e com a chegada desse convite, a comissão já está preparada para mandar uma comitiva até lá. Era isso.
Concedo a palavra ao senador Jarbas Vasconcelos.